Você está ouvindo o podcast da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Um lugar de amor, um lugar para você.
Gênesis 32, versículo de número 22 em diante. Diz o seguinte: naquela noite Jacó levantou-se e tomou-se duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessou o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, e então veio um homem que se pôs à luta para ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou na sua articulação da coxa, e também que a deslocou enquanto lutavam. Então disse: deixe-me ir, pois o dia já está a desponta. Mas Jacó lhes respondeu: não te deixarei, a não ser que me abençoes. O homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então disse ao homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o meu nome. Mas respondeu: por que perguntas o meu nome? E eu abençoou ali. Jacó, aquele lugar chamado de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Maravilhoso Deus e querido Pai, estamos começando, Pai amado, uma sequência de palavras. Palavras essas que, para a honra e para a glória do Senhor, tenho certeza que irão transformar mentes neste lugar. Pai amado, não quero apenas, Pai amado, ser útil, mas também utilizado na presença do Senhor. O Senhor tem trazido algo ao meu coração e eu quero transferir, Pai amado, a nossa igreja, ministrar a nossa comunidade, ministrar a nossa família. Pai amado, eu sei que desses lugares, de cada um que aqui está, sairá pessoas, Pai amado, com a mente e o corpo transformado pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Irmãos, seria muito fácil a gente dominar tudo que a gente possui, mas existem algumas coisas que não adianta, por mais que a gente tenha estudo, preparo e controle sobre muitas coisas, existem algumas coisas que a gente não tem a possibilidade, se não for pelo Espírito Santo de Deus e pela misericórdia de Deus, de dominar. E uma das coisas que a gente não tem, irmãos, o domínio, é sobre a mente. Você já percebeu que muitas vezes, quando você já percebeu, você já pensou? Quando você menos percebe, você já imaginou algumas coisas? Irmãos, desde domingo passado nós temos orado e ministrado a muitos irmãos da igreja. E eu tenho dito, disse hoje na escola dominical, que nos últimos 20 dias eu tenho me deparado com jovens, muitos jovens, meninos e meninas, tenho me deparado com muitos senhores, muitas senhoras, que têm dito coisas que literalmente eu tenho ficado muito horrorizado. Coisas como: pastor, eu estou com depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho transtorno de bipolaridade. Pessoas que estão se intitulando e dando para si os piores diagnósticos que se pode ter hoje para um homem. Quero dizer algo para você, que nós não estamos nem um pouco longe de passar por problemas da nossa vida. Nós não estamos, né, irmãos, nem um pouco blindados para passar pelas tribulações que o mundo tem passado. Só que eu quero dizer algo para você. Eu e você temos uma promessa. Eu e você temos um Deus. Eu e você temos um Cristo, um Jesus, um ungido. E acima de tudo, nós temos a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Mas infelizmente, eu tenho deparado com pessoas que estão em situação que isso me preocupa muito. Domingo passado nós estávamos aqui na igreja e um jovem de 20 anos me procurou, dizendo: pastor, ore por mim, porque eu já pela quarta vez tentei suicídio. E eu olhei para ele e disse assim: mas como assim, meu querido? 19 anos. Ele falou: pastor, eu tive tudo na minha vida, e tenho tudo, nunca precisei me preocupar com nada. Se eu nunca precisei, para o senhor ter uma ideia, eu, qualquer faculdade que eu queira fazer no Brasil, a minha família tem condição de pagar. Eu tenho um vô desembargador, tios juízes, tias advogadas, a minha família é bem sucedida em todas as áreas. Mas eu, um dia, me deparei com um diagnóstico que foi dado à minha vida, e daquele dia em diante a minha vida nunca foi mais a mesma. Eu já tive problemas com álcool. Irmãos, eu estou falando de um cara com 20 anos, irmãos. Eu estava hoje conversando com o Arthur, e eu falei: Arthur, quantos anos você fez? Ele falou: 15. Eu parei e olhei e falei assim: gente, em 1999 eu tinha 15 anos. É muito tempo. E aí, me pergunta o que eu tinha com 15 anos, a não ser 15 anos. Mas hoje, pelo excesso de informações, e eu quero dizer algo para você, que o excesso de informações nem sempre é produtivo, porque a gente muitas vezes tem que avaliar as informações que recebemos. Muitas vezes a gente está em casa, ou a gente está conversando com as pessoas, e a gente fala dos nossos problemas, fala das nossas dificuldades, e sempre haverá alguém para dar um diagnóstico. E o maior problema é que nós como seres humanos, e principalmente nós como servos de Cristo Jesus, mediante as situações, temos muitas vezes corrido do altar do Senhor, corrido da presença de Deus, e aceitado qualquer que seja diagnósticos que venham dos outros. E deixa eu dizer algo para você: nem todo mundo que diz que quer o teu bem pode te dar um diagnóstico bom. Nem todo mundo que diz que quer, que sabe do que está dizendo, sabe realmente o que está dizendo. Hoje eu estava lá em casa e liguei, mandei mensagem para mais de 15 especialistas na área, psicólogos e psiquiatras, e fiz apenas uma pergunta: quantas pessoas entram no seu consultório já com diagnóstico pré-estabelecido, ou entram no seu gabinete, no seu consultório, dizendo: doutor, eu estava pesquisando e eu tenho esses sintomas? A maioria disse, inclusive um que trabalha conosco, ele disse que o maior problema dos psicólogos e dos psiquiatras trabalharem hoje é que muitas vezes as pessoas chegam, entre 75% a 85% de pessoas que procuram psiquiatras e psicólogos, já chegam neles dizendo: eu quero dizer algo para o senhor, que eu já tenho depressão. Porque o Google, porque o WhatsApp, porque uma amiga que tem, porque um amigo que tem, porque um menino no meu colégio, porque uma menina na minha escola, porque alguém da minha rua teve esse tal de depressão, teve esse tal de síndrome do pânico, teve esses problemas aí. E aí eu aí eu achei que porque eu tive alguns sintomas, e desses sintomas eu estou dizendo para o Senhor que eu venho aqui só para ter certeza daquilo que eu já sei que eu tenho. E muitos têm dizer, querido, você não tem isso que você acha que você tem. Muitas pessoas já chegam dizendo, não, você está totalmente errado. Por que que eu estou falando sobre isso? Por que que eu estou dizendo sobre isso? Porque muitas vezes, irmãos, pessoas nos procuram dizendo, pastor, eu estou passando com um problema. E eu digo para ela, querido, vamos orar. E ela olha para mim e diz, o meu problema não tem cura. O meu problema não tem solução. O meu problema é um problema que a medicina diz que não tem solução. Então não adianta o senhor vir orar, porque eu só tenho que aceitar e conviver com o que eu tenho. E eu quero dizer algo para você. Não estou aqui desmistificando, dizendo, querido, você não tem problemas, porque todo mundo tem problema. Mas eu estou querendo dizer algo para você, porque eu estou preocupado com esta geração. Eu estou preocupado com você, mediante sendo pai. Estou preocupado com você sendo mãe. Você adolescente, você jovem, que tem um futuro pela frente. Infelizmente, você tem abraçado setas do inimigo na sua vida. Você tem abraçado aquele que tem vindo só para matar, roubar e destruir. Que não tem nenhuma palavra de conforto a você. Você tem dito e você tem ouvido constantemente. Quero dizer para você, depressão não é frescura. Depressão não é preguiça. Depressão é um problema que é causa em todo mundo. Todo mundo está sujeito a estar depressivo. Todo mundo está sujeito a ter problemas psiquiátricos ou ter problemas no seu psicológico. Mas deixa eu dizer algo para você. Nem todos. E eu digo nem todos, porque os próprios psicólogos e psiquiatras têm dito. 80% das pessoas que nos procuram chegam com diagnósticos que não têm. Eu lembro do Tiago, você lembra do Tiago? De Inhumas, que congregava, que passou pela Aldeia da Paz, não sei. Irmãos, o Tiago de Inhumas era um rapaz novo, 23 anos, né, Vasco? Irmãos, ele chegou na Aldeia da Paz. Não tem lógica. Um cara de 23 anos chegava na Aldeia da Paz, irmãos, tomando mais de 15 medicamentos. Ele andava assim na aldeia. Por muitas vezes ele ficou na Aldeia da Paz quase um mês, dois meses, sem saber onde estava. Aí o pastor Vasconcelos, com experiência, Ronan, os obreiros dali, sabe, os obreiros que atenderam ele, começaram a perceber. E por diálogos da família, conversando com a família, começaram a perceber que ele não era doente, mas que ele era adoecido. E por todos os períodos que ele passou pela Aldeia da Paz, nós cortávamos o remédio dele e ele ficava. Mas a família chegava e dizia, não, ele não pode ficar sem remédio. Ele não pode ficar sem as prescrições médicas. Porque ele é violento. Porque, irmãos, parece que a gente convivia e dizia o seguinte, irmão, mas será que eles estão falando com a mesma pessoa? Não foi um, não foi dois, não foi três pessoas que passaram pela Aldeia da Paz adoecidos. Deixa eu dizer algo para você. O psicólogo e o psiquiatra vai dizer que você tem problema para que você continue frequentando ele. Você já viu algum médico dizer que você não precisa de remédio? Você já viu alguém tirar da própria boca dele o sustento? É claro que existem bons profissionais. Nesse mês de julho, nós queremos trazer alguns pastores psicólogos para falar com os irmãos. Eu quero trazer alguns pastores aqui para ministrar aos domingos. Então, eu quero que você continue vindo. Muitos irmãos hoje não vieram por causa do jogo. Muitos irmãos não vieram aqui, irmão, porque, ah, não vou porque está frio demais, meu filho não pode sair no sereno. Mas deixa eu dizer algo para você. Vamos pensar no texto que nós lemos em Gênesis 32, 22. Jacó, ele era um homem que desde o seu nascimento, ele já tinha sido chamado de quê? O que significa Jacó, irmãos? Trapaceiro. O cara desde pequeno, eu acho engraçado, a gente olha a Bíblia, não é? A gente olha a Bíblia, e a gente na Bíblia, eu sou um cara que gosto muito da Bíblia nesse ponto, quando eu vejo o significado dos nomes, e eu sempre fiquei me perguntando, por que que Jacó, aí a Bíblia vai contar desde o nascimento, a Bíblia vai contar do seu comportamento, e eu falo assim, gente, é muito doído para uma pessoa, desde pequeno, já ter na sua próprio nome, a ideia, trapaceiro. E aí por cima, ele ainda lá no auge da sua vida, ainda apronta uma com seu pai Abraão, com seu irmão Esaú, ele vai lá e faz o quê? Apronta. Ele vai lá e faz o quê? Faz uma besteira. Existem muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, que é claro que você não tem esse tipo de nome, mas infelizmente muitas pessoas, no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua vivência com a sua família, no meio da comunidade da igreja, recebe alguns tipos de nome que corresponde à sua vida. Sabe o que é mais interessante para quem serve a Cristo Jesus? É que quando Jesus entra na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, a Bíblia diz que Deus traz a nós uma nova identidade. Outrora, pela vida, nós éramos chamados de pecadores, agora de santos. Outrora nós éramos chamados de condenados pelo pecado, agora somos chamados de livres em Cristo. Outrora nós tivemos um nome, irmãos, que não correspondia, ou infelizmente tem muita gente que tem um nome que arrasta por geração em geração. Muitas pessoas quando falam, ah, fulano de tal, aí muitos já falam assim, sangue de Jesus tem poder, se Deus me livre daquela pessoa. O que eu queria dizer hoje sobre Jacó, o que que Jacó, o trapaceiro, tem a ver com a mente sã? O que que Jacó tem a ver com os comportamentos que as pessoas, com os problemas psicossomáticos causados pela sua mente, pela minha mente, tem muitas vezes a ver com aquela pessoa? Jacó estava saindo da sua terra e indo para outra terra, e ele tinha um grande desafio na sua vida, que era o quê? Lidar com o seu passado, que o, sabe, que o marcava por uma vida. Ele tinha que se deparar com seu irmão Esaú, e Esaú não estava sozinho, Esaú tinha um exército, e quando a vez que ele falava do seu irmão, o que que ele lembrava? Do que ele tinha feito com seu irmão. Do que ele lembrava? Da trapaça que o trapaceiro tinha feito com o irmão. Mas ele estava arrependido e disposto a mudar aquilo que o carregava desde o seu nascimento. Ele tinha colocado não somente no seu coração, mas na sua mente, de ideia do seguinte: eu preciso mudar a minha situação. Eu preciso deparar com o meu passado. E por mais que eu esteja morrendo de medo, porque eu não sei como meu irmão vai se deparar ao me encontrar comigo, deixa eu dizer, tudo isso que eu estou dizendo para você estava passando na cabeça de Jacó. Como é que eu vou chegar para pedir perdão para uma pessoa se a pessoa já sabe? Espera aí, é o Jacó? O Jacó? Ah, é o Jacó! Nossa! O Jacó, vocês entenderam? Aquele quando fala o Jacó, a história sempre vai ser revista. O significado do nome sempre vai ser revisto. A postura errada dele sempre vai ser revista. Deixa eu trabalhar algo para você. Nós estamos andando dentro da igreja, andando com Cristo. Convertemos, como eu expliquei aqui, quando se converte, a gente sai da rota que nós estamos vivendo e aceitamos a rota, o caminho que Cristo colocou para a nossa vida. Nós entendemos que a Bíblia diz algo que eu quero colocar ao teu coração. Não existe uma mente mais tranquila do que uma mente que sabe quais são as promessas de Deus para a vida dela. Não existe uma pessoa mais alegre do que aquela pessoa que sabe o que Deus prometeu e o que Deus fez na vida dela. Não existe ninguém mais tranquilo do que alguém que descansa no que Deus disse à vida dela. Deixa eu dizer algo ao seu coração. Quando você se converteu a Cristo, Deus se converteu a você também. E a proposta para ele é o seguinte: ei, tudo se fará? Tudo se fará? Tudo se fará? Então, se tudo se fará novo, significa que eu terei um novo nome. Significa que eu terei uma nova postura. Significa que eu também terei um novo comportamento. Mas aí existe o grande problema dos dias de hoje. Hoje a maioria dos crentes querem ser chamado, irmãos, não de crente, salvo, remido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, uma nova criatura. Mas muitos crentes que estão aqui hoje estão aceitando o nome que muitos sabem, que muitas pessoas do mundo têm colocado sobre a sua vida. Quantos irmãos têm chegado para mim e dito: pastor, paz do Senhor, quero dizer para o Senhor que eu sou depressivo. Pastor, quero dizer para o Senhor que eu sou uma pessoa que tem síndrome do pânico. Pastor, eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa assim. Nunca dizem para mim, pastor, graças a Deus eu era pecador, agora eu sou livre e remido, mas eu estou passando por uns problemas, mas eu estou mesmo assim buscando resolver todos. Quantas pessoas que estão aqui dentro da igreja, irmãos, que muitas das vezes não tem, tem muitos problemas para pedir para que os outros orem, mas não tem dificuldade nenhuma para pedir a receita médica de algum medicamento. É ou não é? O Vasconcelos, com tantos anos de experiência na Aldeia da Paz, irmãos, se você tiver algum problema, precisar de algum remédio, o Vasconcelos conhece. Deixa eu contar para você uma vez. Essa eu vou ter que contar para o Vasconcelos. Uma vez eu cheguei na Aldeia da Paz e falei: Vasconcelos, você não tem remédio para garganta aí, não? Aí ele falou assim: não sei, vou olhar. Aí ele foi lá na caixinha de medicamento dele, porque o Vasconcelos tem uma caixinha de medicamento. Ele falou: isso aqui é bom para você. Aí eu peguei o medicamento. Falei: que nome esquisito é esse? Princípio ativo? Nem conhecia. Aí é claro que a internet está na mão, né, irmão? Falei: vou pesquisar o nome disso aqui antes de tomar. Irmão, você consegue dar um remédio para psicopatia? Esquizofrenia, o pastor Mauro estava lá.
Um remédio para esquizofrenia.
Aí eu falei: cara, você quer me matar, velho? Ele falou assim: não, você vai ficar de chapado, desligado, você vai até esquecer que está com problema. Eu falei, ah, é assim, né? Fácil, né? Mas você sabia que existem pessoas muito assim? Eu não quero falar para você, irmão, só de problemas psicológicos. Mas eu quero falar para você que tem muita gente que aceitou o nome que muitos parentes, que muitos amigos disseram para a vida dele. Por exemplo, você nunca vai ser feliz. E a pessoa diz, realmente, eu nunca vou ser feliz. Porque nessa vida eu nasci para sofrer. Tem muita gente que recebeu o nome, irmãos. Dito esse nome, é o seguinte, olha, você vai ser sempre um pé inchado. Você sempre vai ser um alcoólico. Você nunca vai mudar a sua vida. E você sabe o que que acontece? Muitos crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, convertidos, batizados, nova criatura, tem dito o quê? É verdade. Aí sabe quando você fala que é verdade, sabe o que você está dizendo? Senhor, eu estou anulando tudo que o Senhor é e fez na minha vida. Jacó estava, irmãos, em um processo onde ele se deparava não somente com os problemas do seu passado causados pelo seu nome e por aquilo que ele era, mas ele tinha um grande problema na frente. Era em ter que lidar com a realidade da vida dele. É claro que nós estamos dentro da igreja e existem pessoas que são conhecidas pelos seus problemas. Mas eu quero dizer algo ao seu coração, ministrar a você algo da parte de Deus. Você pode ser conhecido pelos teus problemas, mas os teus problemas não nomearão quem você é. Lá vai o probleminha, lá vai a canseirinha. Não. E eu quero convidar a você a entender o que Jacó estava vivendo naquele momento. Jacó estava com um problema. E o problema dele estava atrelado a quem ele era e aquilo que ele recebeu por batismo. Mas ele orou ao Senhor. Ei! Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que Deus fez com ele? Algumas traduções bíblicas falam que Deus se figurou a um anjo. Na minha tradução diz que Deus se figurou a um homem. Quando Jacó percebeu quem era a pessoa que estava com ele, Jacó disse para aquele homem: o Senhor ouviu minha oração, mas eu tenho que mostrar ao Senhor que eu preciso lutar para mudar a imagem, para mudar o nome, para mudar o meu passado. Eu preciso fazer alguma coisa e o Senhor tem condição de fazer isso. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia foi bem clara e diz que Jacó lutou. Deixa eu dizer algo para você. Não existe melhor lugar para lutar do que lutar na presença de Deus. Não existe lugar melhor para mudar, irmãos, um conceito, mudar uma mente, mudar uma ideia, mudar uma postura do que na presença. Tem muita gente que aceita os diagnósticos, as setas. Aceitem, irmãos, o que o diabo tem dito. E o que eles fazem? Se afastam do Senhor. Ei! Muitos irmãos estão dizendo que eu nunca vou mudar de vida. Eu prefiro ir para o mundo. Muitos irmãos dizem, não! Você não precisa disso. Porque nunca vai mudar a sua história. dizer algo para você. A palavra nos diz que nós temos que lutar contra as obras da carne. E a gente só luta contra as obras da carne dando lugar às obras do Espírito. E deixa eu dizer algo para você. Ninguém muda se não lutar para que haja mudança. Deixa eu dizer algo para você. Nenhum herói de guerra é intitulado herói de guerra se ele não lutou numa guerra. Eu estou cansado como pastor, irmãos, de ter que intitular, ter que tirar nomes, ter que tirar situações de pessoas que já são por si só milagre do Cristo Jesus. Pessoas dizem: ah, pastor, eu nasci para ser infeliz. Deus fala: irmão, misericórdia, você nasceu para ser feliz. Olha o que Deus já fez na sua vida. Certifique-se que Deus tem feito algo na sua vida. Deus está fazendo. Nosso pastor, Deus é Deus, Deus é fiel. Então, querido, não aceite a postura do que o mundo tem dito acerca de vocês. O que nós dissemos em Romanos 12, 2, diz o quê? É renovado pela sua. Você precisa entender que você tem que renovar a sua mente, até mesmo para que você possa vivenciar o que é bom e agradável da parte do Senhor. Aí a Bíblia diz, Paulo vai dizer: nem irmão, pelo amor de Deus, entrega a sua vida em sacrifício vivo. Ei, Jacó foi para a luta. Ele não foi lutar com qualquer um, ele foi lutar com Deus, irmão. Ele entregou a sua vida à morte. Mas ele disse: eu vou até morrer, mas eu não vou morrer como Jacó. Eu não vou morrer como trapaceiro. Eu não vou morrer com a história que eu tinha. Mas eu vou lutar agora para que o meu futuro seja um futuro diferenciado. Entendeu? Entregar a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele foi para a luta. Na hora que ele tinha lutado, irmãos, Deus foi lá e tocou na perna dele para que ele ficasse imobilizado com a luta. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que ele foi tocado na coxa, e alguns dizem que ele foi tocado aqui na parte da canela. Mas mesmo tocado, ele não parou de lutar. Feche os teus olhos e pense comigo. O que o mundo tem dito e qual é o nome que o mundo tem dado a você? O que as pessoas que andam contigo têm dito? Olha, você é assim. Você tem lutado para mostrar algo diferente? E tenho visto pessoas aqui na igreja, irmãos, que constantemente têm sido falar: aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é difícil, não tem como conviver com aquela pessoa, não tem como se relacionar com aquela pessoa. E aí, irmãos, sabe o que acontece? A pessoa tem feito o quê? Se tornado mais difícil. A pessoa tem feito o quê? Se tornado mais inacessível. Deixa eu dizer algo para você, que o Tiago, pastor Tiago Cavaco de Portugal, da primeira igreja batista, tem um livro chamado Segredos do Coração. Ele diz o seguinte: seja o mais legível possível, que as pessoas compreendam o que é que você gosta, o que é que você não gosta, que as pessoas compreendam em ti quem é o Deus que você serve, para que até mesmo elas possam olhar e dizer: até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir, ou eu posso confiar na oração dela, ou eu não posso confiar. O problema que é que as pessoas hoje, além de serem inacessíveis, elas estão se tornando até mesmo inacessíveis para o próprio Deus. Mas Jacó, ao se deparar com aquele homem que poderia, que era um enviado de Deus, que era o próprio Deus, ele disse: ei, eu vou lutar com você, vou mostrar para você através da minha luta quem sou eu, e eu digo para você, e através da luta que eu estou travando agora, eu não aceito a condição da minha vida que foi pré-estabelecida até agora. mesmo machucado, mesmo ferido, o Deus percebeu que não poderia ir embora porque ele não deixava. Aí Jesus tocou num algo que para ele era muito doloroso. Por que que muitas pessoas não recebem a cura? Porque elas têm orgulho de ser quem é. Tem muita gente, por incrível que pareça, que tem orgulho de ser doente. Por que que eu tenho orgulho de ser doente? Porque tendo doença, eu sou alguém. Você pira que tem gente assim? Meu pai contava uma história de uma irmã, irmãos, que um dia foi na frente da igreja, chegou na frente da igreja e disse o seguinte: ah, irmãos, quero dizer para os irmãos que eu tenho uma filha prostituta, um filho ladrão, e eu peço oração da igreja. E o povo começou a orar, que era a irmã sofrida da igreja. Todo mundo que orava, olhava para ela, sempre se comovia, porque sabia que a história dela era uma história triste. Todo mundo olhava para ela e dizia: tadinha, vamos orar, vamos orar. Sabe o que Deus fez com a história dela, irmão? Um dia Deus salvou a filha. Através da salvação da filha, Deus salvou o filho. Sabe o que esse irmão fez? Foi na frente da igreja e disse: eu não sei porque é que Deus salvou meu filho e minha filha, agora ninguém olha para mim, agora ninguém tem dó de mim, agora ninguém pega na minha mão e fala coitadinha, agora ninguém me dá mais carona, agora ninguém... Queria viver de dó. Tem gente que não quer uma transformação, tem gente que vem aqui na frente da igreja, irmãos, e fala dos seus problemas constantemente, com suas saudações, fica falando dos seus problemas, falando dos seus problemas, falando dos seus problemas. E eu pergunto: pai, Deus não vai entrar para resolver esses problemas, não? Não. Sabe por que ela não quer que resolva os problemas? Para ela não ter o que falar. Então é melhor ter problema para contar. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu prefiro ter um testemunho para contar apenas, no decorrer da minha vida inteira, porque eu sei que esse testemunho vai mudar a minha história, vai mudar a história de quem ouviu, porque foi um milagre de Deus na minha vida, do que ficar na frente da igreja lamentando, 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 lamentando e nunca mudar. Sabe qual que é o maior problema da igreja hoje? As pessoas constantemente têm batido na tecla dizendo: pastor, pequei porque sou humano, pequei porque sou falho, pequei porque todo mundo peca, pequei por isso. É para isso que Jesus existe. Para você que pecava, não pecar mais. Para você que é falho, não ser falho mais. Para você que é fraco, não ser fraco mais. E aquele homem sabia que Cristo Jesus poderia mudar a história dele, porque ele não queria ser mais chamado de trapaceiro. E o homem vai na direção dele, vendo que não conseguiria, mesmo ele machucado, percebeu que Jacó não liberava ele, e disse para ele: ei, já que você não vai me liberar, eu quero pegar em você, no ponto que mais dói em você. Qual é o seu nome? Miqueias 6,8 diz o seguinte: ó homem bom, o que o Senhor pede de ti? Além que pratiques a justiça, que ama o teu próximo e que ande humildemente com teu Deus. Se a gente tem de problema, se a gente tem dificuldade, se a gente tem, irmãos, transtornos que precisam ser transformados, eu humildemente eu vou chegar na presença de Deus e dizer: eu sou uma pessoa doente que precisa do milagre do Senhor, e constantemente eu irei assumir a minha condição de doente até que a cura venha, que o milagre venha. Mas tem muita gente que é muito orgulhoso para falar dos seus problemas. Tem muita gente que é orgulhoso do nome que leva. Tem muita gente que é orgulhoso, irmãos, da situação que leva. Aquele homem não. Se ele achou que Deus ia, que ele ia se esmurecer ao falar da realidade da vida dele, se enganou. Jacó disse para ele: o meu nome é Jacó. E ele perguntou de novo: ei, qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. Algumas versões bíblicas dizem que ele fala Jacó, o trapaceiro. Naquele dia Deus percebeu, realmente, aqui eu deparei com um homem que não está satisfeito com a história da vida dele, não está satisfeito com o nome que ele tem. Mesmo tocando no seu corpo, ele continuou lutando. Mesmo falando quem ele era, ele continuou se de pé dizendo, eu não aceito, eu sou Jacó. E Deus olhou para a vida dele e disse, pois a partir de hoje, o teu nome não é mais Jacó, pois o teu nome será chamado de Israel. O que Israel significa, igreja? O que, que Israel significa, igreja? Alguém sabe? Alguém sabe o que significa Israel? Israel significa luta com Deus. Aquele homem foi chamado de luta com Deus. Eu era trapaceiro, não sou mais. Agora o meu nome é luta com Deus. Porque eu lutei com Deus? Sim, porque eu lutei com Deus para que eu tivesse uma história, um nome, uma postura, uma realidade, um futuro diferente daquilo que o mundo tem dito, que eu sou, que minha família tem dito, que os meus amigos têm dito, que todo mundo tem dito, que a minha mente tem dito, que tudo tem colaborado para que eu seja. Eu não aceito, porque que aqueles que estão em Cristo, nova criatura, aleluia. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fará novo. Aí quando deram o nome dele de Israel, o Senhor disse, qual é o seu nome? Israel. E aí o Senhor vem dizendo, prosseguiu Jacó, Senhor. Sabe o que é mais interessante? É que depois Jesus ter mudado o nome de Jacó para Israel, ele ficou tão feliz que chegou para Jesus e disse, ei, Senhor, qual é o meu nome mesmo? Como é que eu chamo mesmo? Parece que ele não acreditava que o Senhor já tinha operado um milagre na vida dele, que o Senhor já tinha restaurado algo que havia se perdido, que era um caráter transformado, que era a identidade de um bom homem. O Senhor restaurou tudo. E aí o Senhor disse, hoje o teu nome se chamará Israel. Sabe o que o decorrer da história diz? Que logo após o Senhor ter mudado a história de Jacó, Jacó se encheu de autoridade. Não somente foi, irmãos, na presença do seu irmão Esaú, mas quando ele chegou na presença de Esaú, Esaú já recebia ele, porque Esaú já reconhecia o que Deus fez na vida de Jacó, que não era mais Jacó, agora ele é chamado de Israel. É claro que vocês estão aqui. E eu quero perguntar a você, quais foram as situações da vida? Quais são os nomes que você tem? Quais são, irmãos? Quais são os nomes que a sua vida tem que dar? Quais são as situações que tem nomeado e norteado a sua história? Qual é, irmãos? Qual é? Quero dizer algo para você. Nesse mês de julho nós iremos fazer, colocar a mente para ficar sã, sadia, saudável. E eu quero te dizer a primeira ministração na sua vida agora. Coloque-se de pé, coloque a mão na sua cabeça. Eu quero ministrar o seu coração aí, ei. Coloque a mão na sua mente e repita comigo, toda a igreja. Isso é para quem quer ter uma nova história, irmãos. Repita comigo aí, Senhor. Eu quero ter um novo nome. Mas não é qualquer nome. É o nome dado pelo Senhor. Senhor, descansa minha mente. Descansa minha mente. Traga paz. E elimina da minha vida, da minha história. Elimina do meu futuro diagnósticos do homem, palavras do homem. Mas traga a minha mente as promessas do Senhor. Traga a minha mente todos os dias as promessas do altar do Senhor. A minha mente, o meu corpo, a minha postura, a minha casa, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, será chamado pelo teu nome. Nome esse que estará escrito no livro da vida. Amém.